Falando de livros. Quadragésimo sétimo Festival de Inverno da UFMG.
Nove horas e 17 minutos, bom dia, você está na UFMG Educativa, esse é o Universo Literário até às 10 da manhã e o artista Antônio Nóbrega está em Belo Horizonte para participar do 47º Festival de Inverno da UFMG. Ontem ele apresentou a aula espetáculo Da Quadrinha ao Galope Beira-Mar, no prédio da Reitoria da Universidade. Hoje ele ministra a oficina Uma Introdução à Poética Popular no Conservatório UFMG. A nossa produtora Luísa Glória conversou com ele e essa entrevista que a gente confere agora.
Primeiramente, muito obrigada por participar aqui do Universo Literário, muito obrigada por conversar com a gente. Pensando Da Quadrinha ao Galope Beira-Mar, foi esse o percurso para o desenvolvimento da poesia popular brasileira?
Foi. O tema, o nome da aula espetáculo, realmente ele emblematiza esse percurso. O Galope a Beira-Mar é uma estrofe composta de quê? Constituída de versos de 11 sílabas, são 10 versos, né? Ou 10 pés, como dizem os poetas populares, e que rimam da seguinte maneira: o primeiro rima com o quarto e o quinto, o segundo e o terceiro entre si, rimam o sexto e o sétimo com o décimo, e o oitavo e o nono entre si. Então, como você vê, é uma forma estrófica bastante complexa, né? Utilizada normalmente pelos poetas populares em seus torneios poéticos, né? Estrofes que são tiradas sempre de improviso. Então há um percurso, há um arco que faz com que se chegue a uma forma tão elaborada, né? E eu acho que a protoforma, a célula-mãe dessa caminhada, desse arco, é a quadrinha portuguesa, ou seja, a redondilha maior, né? 7 sílabas em que rima o segundo com o quarto versos, né?
E pensando na poesia popular brasileira, o que caracteriza a poesia popular brasileira, Antônio Nóbrega?
O que caracteriza a popular brasileira é essa comunhão de forma e conteúdo. Ou seja, o poeta popular, ele não se desobriga do universo estrutural da poesia. Não existe uma poesia popular em que não haja estrofe, em que não haja rima, em que não haja metro, né? Ela é uma poesia ricamente ordenada, organizada. Eu falei da quadrilha, falei do Galope à Beira-Mar, mas entre essas duas extremidades desse arco há uma trintena de formas, né? E todas elas obedecem a esse preceito, ou seja, os versos têm que ter musicalidade, têm que ter rima, têm que ter ritmo, né? Algo que a poesia contemporânea foi abrindo mão em nome do discurso, né? E é curioso que às vezes eu leio um poeta, uma poesia num jornal, e que às vezes me parece que há um equívoco pelo fato de simplesmente botar uma linha e outra linha menor aqui, criar uma forma gráfica da poesia. Eu estou criando poesia quando o discurso é quase que jornalístico, né? Onde os processos lúdicos da poesia, aliteração, rimas e jogos de palavras são praticamente ausentes e fica apenas um discurso, o político, o afeto, amoroso, o que for, mas em que a ausência dessa qualidade lúdica que eu acho imprescindível à poesia, como de resto à arte.
Perde a sonoridade, né?
Perde o campo lúdico, né? Perde o campo do prazer de escutar poesia.
A poesia popular, ela está ligada à música também.
Completamente.
E aí, com isso, ela perde a sonoridade, ela perde essa caracterização.
É. A poesia... para que a poesia ela se estrutura em termos de versos concomitantemente à música, né? Ao ritmo, né? Por exemplo, um Galope à Beira-Mar, Como é? Eu sempre que via lá no meu sertão caboclo vaqueiro de grande bravura, no simples cavalo na mata mais dura, com roupa de couro pegar o barbatão. Então, ou seja, ela tem um ritmo, eu não cantei aqui. Normalmente é a viola, ou o pandeiro, ou o ganzá que acompanha, né? Então isso tem um poder de atração, de persuasão sensorial, que é uma coisa que eu acho que deve, que a arte tem que ter também. Ela não deve atender somente a nossa necessidade intelectual, mas a nossa necessidade, repetindo, sensorial, não é? Que é de sentir além dos ditames do aparato intelectual.
9:25. Bom dia, esse é o Universo Literário e você está conferindo aí um bate-papo da nossa produtora Luísa Glória com o artista Antônio Nóbrega, que está em Belo Horizonte participando aí da programação do 47º Festival de Inverno da UFMG. Você confere agora a segunda parte desse papo.
E como que o senhor colocaria, avaliaria a poesia popular no Brasil hoje?
Eu acho que ela permanece ainda com muita força, né, com muita riqueza, mas restrita a um certo ambiente, que é o ambiente onde ela nasceu e onde ela ainda tem uma dinâmica muito forte. Quer dizer, não só nesse ambiente, porque também ela transcende isso através do que a gente chama dos congressos, dos festivais, dos violeiros, cantadores, mas são eventos que no cômputo geral do Brasil são muito diminutos, né? Quando é que a gente viu na televisão falar de um congresso de cantadores, né, de um festival de cantadores? Então essa cultura é sempre uma cultura periférica, né, que sempre passa à margem.
Mas ela está um pouco distante das suas origens ou não? A poesia popular hoje ela continua?
Não, ela continua viva e viva, assim, conviva com poetas bons, né, poetas excepcionais. Posso citar aqui Oliveira de Panelas, Geraldo Amâncio, Ivanildo Vila Nova e uma geração aí também de jovens poetas. Ela continua viva, quente, né? Buliçosa, mas infelizmente restrita a um universo que, a meu ver, não dá o realce e o papel que essa poesia poderia ter no todo do país.
E como que a gente poderia avançar nessa questão?
Eu acho, como eu falei ainda há pouco aqui para o entrevistador, primeiro, informação. Né? Informação, essa informação pode ser através dos veículos todos de divulgação que a gente tem, por exemplo, um festival de poesia popular. Uma página, uma capa na ilustrada de uma conversa com Geraldo Amâncio, por exemplo. Né? Professores, estudar essa poesia e buscarem dinamizá-la dentro da sala de aula, né? Centro de pesquisa poderiam também fomentar. Agora, para que tudo isso haja, a gente tem que primeiro se desvencilhar dessa visão de folclore, né? Essa visão apequenadora, só de coisa exótica. A gente tem que achar que isso tem valor. Enquanto a gente não achar que isso não tem valor, não adianta, então, quer dizer, eu acho que tem valor. Agora, também as pessoas perguntam, não, tem valor mesmo? Aí, não posso dizer que eu acho que tem. Minha vida foi para o alicerce, meu trabalho artístico nesse mundo, não só na poesia, na dança, né? Mas tenho tido uma vida com reconhecimento a partir disso, então é um sinal positivo, né? Mas não sei se isso quer dizer também que em valor absoluto eu estou completamente certo, né? Quem me diz?
E aí pensando, Antônio, na relação da poesia popular com a universidade também, com as academias, né? Que eu fico até, eu lembro de alguns versos do Patativa da Saré falando justamente dessa separação, né? Que até fala, canta a cidade que é sua, eu canto o sertão que é meu, poeta universitário, poeta de academia, fazendo a separação, mas como que o senhor vê a introdução da poesia popular na academia, nas universidades?
Então, eu acho que a gente tem que entender o que é que interessa a academia na poesia popular. O discurso, por exemplo, o que os poetas dizem, quando eles falam do sertão, quando eles falam das coisas dele, a gente não pode ser tomado isso como o valor absoluto daquela poesia. Aquilo é o discurso que ele utiliza através de determinadas formas. O que eu acho que a gente tem que entender são as estruturas, são as representações simbólicas que dinamizam esse discurso. É isso que tem, por exemplo, entender, por exemplo, o que é um galope à beira-mar. Então, bem, o poeta da cidade, por que é que ele é bom aprender um galope à beira-mar? Agora, ele vai pegar o galope à beira-mar para falar as coisas do sertão? Não, ele não é do sertão, ele é homem da cidade. Mas ele vai se apropriar daquela forma para falar das coisas. Por que é que é bom utilizar essa poesia? Porque eu acho que o material lúdico dela, eu acho que dá um valor à poesia que atualmente ela não tem. Eu acho que a poesia que está em baixa, a poesia virou muito discurso, virou muito conceito, como em geral a arte da tradição europeia virou muito conceitual. A gente tem que salgar esse conceito com atratabilidade, né? Com formas lúdicas. E agora isso não quer dizer vulgarizar a poesia, não, né? Porque veja você, quando a gente está fazendo poesia, a gente está usando a poesia com um galope à beira-mar, a gente usa duas ordens de valor. Primeiro, se submeter a uma estrutura. Depois, dentro dessa estrutura, fazer flanar, surfar a nossa ideia. E se você olhar direitinho, não é isso que a gente faz na vida toda. Quais são os problemas que a gente tem na vida? É de tentar vencer os nossos impulsos através da ordem, né? Se a gente tem impulso demais, a gente obedece a ele e a gente se perde. Se a gente é muito rigoroso também com coisas, a gente também. Então eu acho que até a nível de educação, fazer uma quadrinha é uma forma da gente se organizar um pouco por dentro. Eu acho, é uma ideia, né? Se as crianças aprendessem um pouco a fazer quadrinhas, né? A submeter uma forma simples ali, uma ideia, sei lá, eu acho que vai ver, isso que ajuda até ela a organizar melhor o pensamento. Além de que organiza, é compreender um pouco a língua, né? Olha, o rap, o que é o rap? Tem uma forma estrófica. Só que o rap, no meu entender, ele é composto assim de muito chamado peça quebrada, né? Ou seja, a complexidade da poesia popular é muito maior do que o rap, né? Eu não digo isso. Eu digo isso sim, um pouco por espírito mesmo de safadeza minha. Ou seja, quero mostrar aqui, por exemplo, a poesia popular embolada, ela tem melodia, tem ritmo, né? Ela brinca com a palavra, né? E não tem a mesma compreensão, não é dada a ela a mesma nobreza que é dada, por exemplo, ao rap, né? Então há um desbalanceamento aí, né? A gente é muito, tem uma facilidade muito grande de absorver o que é de fora, né? E tem uma dificuldade muito grande de olhar o que é de dentro, né? Precisa até entender por que a gente é assim.
Tá certo, então muito obrigada pela conversa, Antônio Nóbrega.
Tá bom.
Tá, então você ouviu a entrevista que a nossa produtora Luísa Glória fez com o artista Antônio Nóbrega. Ele está participando do Festival de Inverno deste ano da UFMG e nesse momento, agora são 9h33, ele ministra a oficina Uma Introdução Poética Popular no Conservatório da UFMG. O site do artista é antonionobrega.com.br e para você conferir mais sobre a programação do festival, acesse o site ufmg.br/festivaldeinverno, confirmando 9h33. Bom dia, Antônio Nóbrega, Chegança.
Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, Tucaeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, Sucaeté, Puniô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar.
Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pra sentir a fome e a sede, eu pensei vou me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, voltei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia pra cá. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado, dei um pulo lá da rede, pra sentir a fome a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá.
Falando de livros.